Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Alguns ainda dizem, não, mas Cristo cumpriu a lei. Mas Cristo não alcançou a vida eterna porque cumpriu a lei. Ele não tinha pecado algum. Eu não concordo com essa maneira de ver, porque eu acho claro pelas Escrituras que nunca foi o propósito de Deus dar a lei para salvar ninguém. Nunca foi. A lei é para mostrar o quanto o homem era pecador e o que era necessário para agradar esse Deus, coisa que era impossível ao homem fazê-lo. Então a lei iria nos conduzir até Cristo, como Aio, como Paulo diz lá em Gálatas. Então eu penso que Moisés estava falando não de vida eterna, mas de vida aqui. Uma vida plena e abundante, como muitas passagens prometiam aos judeus, que eles teriam vida plena e abundante, até politicamente, se eles cumprissem os mandamentos e guardassem a lei. Quem seguisse a lei, mesmo sem fé em Deus, mas obedecendo aos aspectos cerimoniais, comportamentais, morais, seria abençoado por Deus aqui? Teria vida longa aqui? Sim. Talvez não responda tudo, todas as dificuldades de uma passagem como esta, mas eu acho que é por aí a explicação. Paulo queria dizer o seguinte: a justiça decorrente da lei, do cumprimento da lei até onde o homem poderia fazer, afetaria a vida dele aqui, naquela época. O próximo passo é falar da justiça decorrente da fé. Só que ele faz de uma maneira muito surpreendente, citando Moisés de novo. Quando se pensa em Moisés, pensa-se em lei. Fé não tem nada a ver com Moisés. Fé é Novo Testamento. Errado. Fé tem tudo a ver com Moisés também. Versículo 6 a 8. A justiça decorrente da fé, agora não é mais aquela obediência à lei, aos preceitos e tudo mais, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Agora, o que é que Paulo vai fazer aqui? Citar Moisés. Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 a 14. Vamos lá. A parte de um detalhe que depois eu vou explicar, Paulo faz uma citação quase literal deste trecho aqui de Deuteronômio. Estávamos em Levíticos, agora vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 30, versículos 11 a 14. Moisés falando: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Não. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Moisés imagina um judeu argumentando: ah, mas essa lei é muito complicada, seu Moisés. Difícil de entender, mais difícil ainda de cumprir. Dá não, é muito inacessível. Alguém vai ter que buscar lá no céu esta lei, lá nas alturas ou lá na profundidade do mar, e trazer para nós, para ficar continuamente nos lembrando, nos explicando, para nós podermos cumprir. Porque se não for assim, não vai dar não. Moisés argumenta: não! Esses mandamentos não estão lá no alto, ou lá embaixo, no fundo do mar. Não. Esta palavra que eu estou dizendo para vocês apela para o teu coração, para o teu interior. Tua decisão de cumprir esta palavra. Se o teu coração abraçar a lei, a tua boca naturalmente vai confessar esta lei. Observe o próprio legislador da lei, Moisés, apelando para o coração, não só para obediências exteriores ou externas. Não vemos aqui as ordenanças sacrifícios, dos rituais, nada disso. Essas palavras de Moisés têm sabor de pregação de evangelho lá naquela época. Apelam para a fé. E é exatamente o que está ocorrendo aqui. Moisés está apelando para a fé. Uma fé que brotaria do coração deles. Veja o versículo 10. Que de propósito eu não li. Eu li o 11, o 12, o 13 e o 14. Mas olha o 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Conversão explícita. Aqui. O grande Moisés falando de uma justiça decorrente da fé. Uma fé que viria de dentro do coração. Se um judeu, mesmo colocando dificuldades, mesmo sem entender bem a lei de Deus, mesmo sem fé no coração, se ele obedecesse aqueles rituais, aqueles mandamentos, ele viveria aqui, pela lei. E seria abençoado por Deus, aqui nesta terra. Se outro judeu cresce em Deus e o amasse, ou seja, se fosse convertido e de coração fizesse essas coisas, além de viver aqui de uma maneira abençoada, ele viveria eternamente. Ele seria aceito por Deus, ele seria justificado pela sua fé. E a Bíblia inteira, do Velho ao Novo Testamento, diz que o justo viverá pela sua fé. Só há aceitação da parte de Deus. De alguém que foi justificado pela fé. Aceito por Deus para gozar junto com Ele a vida eterna. Não só uma vida aqui cheia de bênçãos, como estava prometido ao povo judeu, se obedecessem à lei, até um tanto quanto externamente. Embora, obviamente, esse nunca fosse o propósito de Deus, o ideal de Deus é que obedecessem todos e de todo o coração, é claro. Mas eles não fizeram nem uma coisa nem a outra, nem obedeceram de maneira geral. Nem de coração, nem externamente, adoraram deuses, praticaram imoralidade, fizeram tudo que era errado, tanto por dentro quanto por fora, de todo jeito. E foram, como nós sabemos, duramente disciplinados, até com alguns exílios dentro da história deles. Agora vamos voltar a Romanos capítulo 10, versículos 6 a 7. Lembra que eu falei que, tirando um detalhe, Moisés tinha citado literalmente aquela passagem de Moisés, Deuteronômio 30. Vê se vocês descobrem que detalhe é este, que eu vou ler de novo. Agora estou em Romanos 10, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Qual é a diferença? Qual é o detalhe? Moisés, Paulo trocou a palavra mandamento que Moisés usou em Deuteronômio 30, ele trocou por que palavra? Cristo. Uma mudança fantástica. Lá, Moisés falou em mandamento. O mandamento não está tão longe do céu para perguntar quem é que vai trazer, buscar e tal e tal. Paulo diz: Cristo. Quem vai trazer do alto a Cristo? Cristo é a palavra de Deus revelada. Do Velho Testamento é mandamento, palavra, e agora Paulo. Paulo atualiza o que Moisés queria dizer ali. Essa que é a verdade. Mais ou menos assim. Como se alguém agora, no tempo de Paulo, estivesse argumentando: esse negócio de evangelho é muito complicado. Só Cristo, vindo do céu pessoalmente, me explicar tudo. Aliás, eu tenho até minhas dúvidas se Cristo está mesmo no céu. Talvez ele esteja ainda até morto, no abismo. Pois quem é que vai buscar lá embaixo Cristo no abismo para trazê-lo de volta aqui e me trazer esta palavra? Ele vai precisar vir aqui para me explicar tudo. Paulo dizendo: não exija isto, não é assim. Se for por este caminho aí, e Cristo terá que vir pessoalmente lhe explicar, Não é por aí. Versículo 8. A palavra está perto de ti. Aqui ele voltou a citar Moisés de novo, literalmente. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, basta crer no coração, basta ter fé em Cristo, conforme esta palavra que nós estamos pregando. Creia nisto, no seu coração, e será dispensada a necessidade de Cristo vir do céu para falar com você diretamente. Não precisa a fé que nós estamos pregando através desta palavra, está bem pertinho de você. Creia nesta palavra. Use fé para crer nesta palavra. E isso é suficiente para que você seja aceito por Deus. E ao aprofundar então a importância do coração e da boca no processo de salvação, Paulo escreve uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, os famosos versículos 9 e 10 de Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Duas condições para ser salvo, ou duas situações que ocorrem quando alguém é salvo. Talvez seja melhor colocar desta forma. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. No grego não tem a palavra como. Tanto que a versão corrigida diz assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus. Só isso. Outras versões têm: se confessares Jesus é Senhor. Dá no mesmo. Todos têm o mesmo significado. A necessidade de confissão, o reconhecimento de que, para aquela pessoa, Jesus é Senhor. Senhor podia ser uma palavra usada para respeito ou simples formalidade. Mas o Novo Testamento ela é muito usada para indicar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: vós me chamais Senhor e fazeis bem, porque eu sou. Então, dando um tom muito pesado à palavra Senhor, quando aplicada a Cristo. Eu poderia desenvolver um pouco isso, mas eu não vou. Uma das primeiras confissões da igreja primitiva era de que Jesus é Senhor. Quem quiser ler, eu não vou ler, mas está em Atos 2, 36. E é exatamente então esse sentido pesado, forte, divino, com que Paulo usa aqui o termo Senhor. Para alguém ser salvo, é necessário confessar que o Senhor Jesus, ou melhor, que Jesus é Senhor, que Ele é Deus. Aqui é a divindade dEle que está em ênfase. Três observações que eu gostaria de fazer aqui. Primeira, ninguém será salvo simplesmente por dizer Jesus é Senhor como uma fórmula mágica. Uma porção mágica aí que vem da abracadabra dessas aí qualquer, falou essa palavra mágica, Jesus é Senhor, puf, ali está agora a pessoa salva. Obviamente não é assim, seria ridículo imaginar. O famoso Galileu Galilei, depois de confessar a força na Inquisição, que a Terra não se movia em torno do Sol, todos sabemos que depois ele saiu dizendo baixinho, mais move, mais move, mais move. Então ele confessou que a Terra não se movia, mas confessou a força sem querer e depois saiu dizendo exatamente o contrário do que ele tinha confessado. Segunda observação. Mesmo havendo sinceridade ao confessar Jesus como Senhor, mesmo havendo sinceridade, confessar Jesus como Senhor não é apenas reconhecer mentalmente esse fato. Ok, eu acredito que Jesus é Deus, que Ele criou tudo, que Ele manda em tudo. Eu acredito. Pronto. Não, não. Esse tipo de confissão, apesar de sincera, ela é fria. Ou pode ser fria, não passando de um mero reconhecimento de um fato. Ou de uma verdade. Acreditar que Jesus é Deus, não é confessá-lo como Senhor da sua vida. É diferente. Não é suficiente uma confissão fria e formal do Senhor Jesus Cristo como Senhor. Essa confissão precisa incluir uma vontade de que Ele domine sobre a sua própria vida, reine na sua vida, seja soberano naquele coração. Terceira observação. Quem verdadeiramente reconhece Jesus como Senhor, o obedece. Ele reclamou lá em Lucas 6,46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É incoerente me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. Então, quem não faz o que Cristo manda, não tem direito de confessá-lo como Senhor. Se o faz, é a contragosto dele, Jesus. Milhões de pessoas dizem Jesus, Senhor, Senhor, e não tem compromisso com ele. Então, mesmo que não houvesse o restante do nosso versículo 9 aqui, falando em coração, ficaria evidente, é facilmente demonstrável, como eu estou fazendo aqui, que a confissão que fala aqui de boca não é daquele tipo de confissão boca para fora, como nós costumamos dizer, significando uma confissão que não vem acompanhada de um sentimento sincero do coração, mas algo frio, puramente mental. Mas o fato é que existe o restante do versículo que fala claramente nessa segunda condição, ou segunda circunstância que se espera quando há uma genuína salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ou confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se antes uma confissão, uma convicção interna era implícito, agora está explícito. Mas uma convicção interna de quê? Que Paulo focalizou aqui com muita intensidade é que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. A ressurreição de Cristo é um dos pilares da fé cristã. Não o único, mas um dos pilares básicos. Daqueles que você tirar num prédio aquele tal pilar, o prédio cai. Então, se tirar esse pilar da ressurreição de Cristo, o cristianismo cai. O Novo Testamento cai inteiro. A Bíblia inteira cai. De maneira muito rápida, o que ocorreria se Jesus não tivesse ressuscitado? Teria sido vencido pela morte. Mas a morte é que foi vencida por ele. Eu tenho passagem aqui, mas eu não vou ler. Não poderia ter sido as primícias abrindo caminho para nós. Mas ele é as primícias, como diz 1 Coríntios 15, ele abriu o caminho para nós, que seremos ressuscitados também. Não poderíamos usufruir da justificação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, lá em Romanos 4, eu não vou ler também. Como justificados, nós teríamos de vencer a morte. Mas nós só podemos vencer a morte depois que ele venceu. Então não teria sentido nenhum a nossa justificação. Mesmo que não houvessem os outros argumentos que eu citei, e muitos outros, bastaria um, citado em Atos 2, que é impossível o Filho de Deus permanecer morto. Atos 2, 23 e 24 eu não vou ler. Impossível o Filho de Deus ser retido pela morte. Só este anula não, ultrapassa todos os outros. Além disto, já imaginaram nós sermos pessoas salvas com o nosso Salvador morto? Mesmo que fosse possível, que não é, mas se fosse, nós sermos salvos e ele morto. Já imaginaram uma vida eterna sem termos ao lado o Senhor da vida? Esquisito só em pensar. Como as nossas lágrimas seriam enxutas no céu, que é a nossa grande esperança, se não houvesse quem enxugasse essas lágrimas, se ele não estivesse lá, estivesse lá. Nós iríamos adorar a quem? Se ele não estivesse lá. Iríamos demonstrar nossa gratidão eternamente a quem? Ele morto, sem poder ouvir, receber, se alegrar, gozar com a nossa gratidão, a nossa alegria pela salvação que ele nos deu. Não, não é um pesadelo só em pensar, eu já quero mudar de assunto. Imaginar Cristo morto, sem ter ressuscitado, não dá. É importante uma observação aqui. Crer de todo o coração na ressurreição de Cristo é também crer em tudo que está por trás da ressurreição dele. É crer no ensino bíblico sobre o ministério dele, e a obra dele, e a pessoa dele. É nesse sentido abrangente que Paulo usa o termo crer. Agora no versículo 10, quando ele explica melhor o versículo 9. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de salvação. Ou seja, quem crê em tudo o que Deus diz através da sua palavra, no plano da salvação, torna-se justificado através desta fé. Guarde isso, amigo, amiga que está aqui sem Cristo. Hoje, ser salvo não é fazer parte de uma religião. Ser salvo não é praticar rituais. Ser salvo não é seguir regras. Ser salvo é confiar intimamente no que Deus diz e obedecê-lo. Porque com o coração se crê para justiça. Com a fé exercida no coração, se obtém então a justiça de Deus, não seguindo religião alguma. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Acho que já falei aqui que a minha mãe argumentava com o pastor Pedro Brooks antes de se converter. Mas Pedro, eu preciso dizer que me converti. A resposta dele foi muito boa. Não, não precisa dizer não, de jeito nenhum, irmãzinha. Pode ficar calada. Aí ele ria com aquele riso maroto dele e dizia assim, se aguentar. Ainda mais dona Carminha, né? Se aguentar, pode ficar calado, meu amigo, e se converter a Cristo e ficar, continuar calado. Você não vai aguentar, você vai falar. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Qual é a primeira coisa que um vestibulando faz? Antigamente, na minha época, era lendo uma lista lá num colégio qualquer. Aí a gente ia correndo ler a lista. Hoje tudo é internet, mas não importa. Quando o vestibulando lê o nome dele na internet, ou seja, lá onde for, ele sai pulando de alegria. Ele não sai bem baixinho, dizendo, olha, eu quero comunicar que eu passei no vestibular. É não, ele sai pulando. Alegre, eufórico. Quem é salvo, naturalmente, vai confessar e vai dizer para todo mundo. Claro, dentro das condições de cada personalidade. Tem aquele mais recatado, mais calado. Vai falar de uma maneira mais breve, até mais baixo no tom, mais discreta. O outro é falador e fala muito, prega às vezes até demais e tal. Mas é o jeitão dele. Estão guardadas as diferenças de personalidade. Não vai aguentar. Ele vai confessar com a sua boca. Mas esta confissão aqui é muito mais forte do que simplesmente uma inclinação de contar, de querer contar. Deus espera que o crente faça isso. Lembra da história da mulher hemorrágica? Em que Cristo a curou e ele queria que confessasse quem foi que lhe tocou e ela não queria dizer, envergonhada, coitada, encabulada. E ele insistia, e os apóstolos, coitados, míopes, Senhor, todo mundo te aperta, te oprime, e tu perguntas, quem me tocou? E ele dizia, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Vamos, confesse. E ele sabia quem era, porque ele perguntou assim, quem é aquela? É no feminino. Quem é aquela que me tocou? Ele sabia, claro que ele sabia. Mas ele queria que ela confessasse. E uma das partes bonitas daquela história é que ela, quando ela não aguenta mais e cai aos pés dele. Literalmente cai aos pés dele e confessa não só que tinha sido ela que tinha tocado nele, mas ela contou foi a história toda e falou tudo e abriu o coração, não aguentou mais. Uma das coisas mais gostosas da vida de um crente é confessar a respeito da sua salvação. Ele gosta de falar de Cristo. Às vezes encabulado, nervoso, suando, com medo, as pernas tremendo, se está num púlpito ou se está num ônibus, todo encabulado, ou no outro lugar falando com uma pessoa, às vezes alguém duro que vai responder com grosseria, mas chega a hora de falar, e ele vai nervoso, mas fala. Depois dá uma alegria, vocês sabem disso. Dá uma alegria, dá uma paz, dá uma satisfação tão gostosa, porque a boca confessou a respeito da salvação, dizendo o que o coração sentia por Cristo. Finalizando, antes de retomar o assunto de salvação, da salvação de Israel, Paulo ainda aprofunda um pouco, vou comentar em outras mensagens, o assunto da salvação pela fé, dizendo que é para os judeus e para os gentios também. E numa sequência impressionante de raciocínio lógico, vocês vão ver depois, ele atima o clímax quando ele mostra a altíssima importância dos que anunciam a palavra de Deus, ou seja, dos que saem falando muito, abrindo mesmo a boca e falando de uma maneira mais forte, mais insistente, mais contínua a palavra de Deus. Fica reservada para a próxima mensagem. E eu quero encerrar dizendo, meu amigo, um dia todos vão reconhecer que Jesus é Senhor. Preguei ontem para 90 pessoas aqui, é uma das maiores reuniões que a mocidade já teve, foi uma alegria muito grande ao meu coração ver aquelas pessoas aqui, quase uma centena de pessoas, numa reunião da mocidade. Parabéns à mocidade inteira, que tantos convidados trouxeram. Agora, o tema que o Pepe colocou sobre meus ombros é que foi pesado. O pastor José vai falar do inferno para os convidados. Tá bom, Pepe, faz parte. Se tiver tempo de falar do céu, fale também. Não vai dar tempo muito, não. Então, eu falei 90% de inferno e 10% de céu e permiti a eles, se eu fosse convidado pela mocidade de novo, pregar sobre o céu gostosamente durante o tempo que eu falei sobre o inferno. Mas o fato é que eu tive que falar outros 40 minutos sobre o inferno. E eu disse lá, acho que não li, mas citei esta passagem, Filipenses 2:11. E com ela eu encerro. 9-11. Pelo que Deus também o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Exatamente a expressão que Paulo usou em Romanos 10:9. Que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Alguns vão fazer isto embaixo da terra, depois de mortos. Não no céu, mas no inferno. Vão dar reconhecimento a Cristo. Vão crer em Cristo como Senhor. Mas não vão ser mais justificados pela fé, porque o momento certo de ser justificado pela fé é nesta vida aqui. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto o juízo. Então é depois da oportunidade. Vão crer que Jesus é Senhor, vão querer adorá-lo, vão se ajoelhar perante a majestade dele, mas não vão receber retorno. Eles estarão além da influência do amor de Deus. Cristo não dará retorno, não haverá comunhão entre os que estão no inferno e Cristo. Acabou-se. Não é muito melhor reconhecer Jesus como Senhor agora. Porque é o que ele espera de todo pecador. Ele morreu para isto. Aproveite, ouça o Evangelho, como você está ouvindo, com grande seriedade. Reconsidere essas coisas, pense, medite, peça a Deus que lhe ilumine e lhe dê esta fé, sem a qual não virá a sua justificação, a sua aceitação diante de Deus. Peça, implore, e você vai ver o grande prazer, a alegria de ser o crente no Senhor Jesus Cristo, crendo de coração que ele ressuscitou dentre os mortos e de tudo que a Bíblia fala sobre ele e confessando gostosamente a respeito da sua salvação e o melhor de tudo, tendo a comunhão intensa com Ele. Um relacionamento de duas mãos com o Senhor Jesus Cristo. Nós o adorando e Ele aceitando esta adoração. Nós o amando e Ele nos amando. Nós pedindo perdão e Ele nos perdoando. Nós pedindo ajuda e Ele ajudando. Nós pedindo alívio dos nossos sofrimentos e Ele aliviando. Como o mundo perde tempo com tolices que não aliviam coisa nenhuma. Muito ao contrário, acabam piorando mais o sofrimento da alma. Amigo, creia no Senhor Jesus Cristo com seu coração e vê se você consegue não sair por aí falando com a sua boca a respeito da sua salvação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, aí está a tua palavra pregada da melhor maneira que eu pude. Passagens difíceis, apelando para o Velho Testamento, usando lei, usando Moisés e tudo mais. Passagens não compostas por histórias gostosas, fáceis de aplicação, como as de hoje de manhã, falando de Agar. Tão fáceis as lições, tão fáceis de entender. Mas a de hoje à noite, não. Não tão fácil assim nos seus vários aspectos. Mas é a tua palavra e tem que ser pregada e haverá que ser pregada enquanto pelo menos aqui eu estiver neste púlpito. Difícil que seja, Senhor, mas consciente de que as pregações da tua palavra, as mais superficiais e as mais profundas, constituem a espinha dorsal das doutrinas sobre as quais a tua igreja, Batista Manancial, se apoia ano após ano. Nos abençoa no estudo, no entendimento e na exposição desta palavra. E abençoa os que estão ouvindo para entenderem esta palavra no fundo dos seus corações, aplicar esta palavra e crescerem em Cristo. Se há passagens que não têm uma aplicação tão prática para ser começada a aplicar no dia seguinte pela manhã, mas com certeza, sendo tua palavra, será extremamente útil quando o crente nem imagina que seja. Talvez nas tentações mais sutis, mas ele vai utilizar a força espiritual que ele tem. Força essa adquirida ao longo de meses e anos, ouvindo uma palavra solidamente apoiada nas tuas escrituras, como tem sido o caso desde que essa igreja tem sido fundada. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de poder pregar livremente deste púlpito a tua palavra na sua profundidade, dentro da minha grande limitação. Abençoa-nos a nós todos, ilumina-nos e ajuda-nos, para que possamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas de salvos. E tem misericórdia sobre aqueles que não têm tido ainda o privilégio de crerem de todo o coração que Cristo é Deus, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e está ao teu lado e salva pelo derramamento do seu sangue inocente. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos e te entregamos o resultado desta pregação. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.